Então, vamos lá. A partir do verso 35, vamos terminar. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano, ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Amém. Quando nós estamos estudando o capítulo 11 de Hebreus, nós temos que pensar no versículo 1 e no versículo 6. O versículo 1 diz: a fé é o quê? É a certeza de que vamos receber coisas que esperamos. Esta é uma verdade. Então vamos citar em voz alta esta verdade? Vamos dizer assim: nós temos que crer no quê? Que nós vamos receber as coisas que esperamos. Aí eu pergunto: o que você espera? Solução familiar, solução financeira, emprego? Não é isso que ele está falando. Em nenhum momento ele está falando sobre estas coisas. A Marlene falou teologicamente correto. Parabéns, Marlene. Você é uma palmeirense ou são paulina, sei lá o quê. Ela disse que não é mais corintiana, Marlene. Ela abandonou o Corinthians agora. Ela não é mais corintiana, ela é São Paulina agora, a partir de agora. Então, aí, veja só, essa é uma verdade. Qual é a segunda verdade que está no texto? Que a fé é o quê? Existem coisas, é a prova de que existem coisas que não podemos ver. E o que nós não podemos ver? As coisas eternas. Então, ele está falando aqui que nós vamos receber algo na eternidade. Mas nós não estamos enxergando nada. Mas a fé nos diz que essas coisas são verdadeiras. Não é isso? No entanto, quando Deus nos diz que nós vamos receber alguma coisa, as promessas de Deus funcionam por meio do princípio do quê? Da fé. Você se lembra o que Jesus disse para aquela mulher? Lembra aquela mulher que foi curada de fluxo hemorrágico, que sofria por 12 anos de fluxo hemorrágico? Hã? Lembram-se disto? O que ela disse? Quem se lembra? Então, se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Não pense que isto veio simplesmente dela. Ela ouviu falar de Jesus, correto? E então, alguma esperança entrou dentro dela. Uma voz específica falou com ela: vá até ele. Você sabe que ela correu risco de morte. Aquela mulher não podia atravessar aquela turba. Ela não podia atravessar aquela multidão. E ela entrou no meio de todos aqueles homens. E ela foi e tocou nas vestes de Jesus. Jesus parou no meio de todos e disse: alguém me tocou. E o que os discípulos disseram? Todos estão tocando no Senhor, e o Senhor diz: alguém te tocou? Sim, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu a graça de Deus. E então, e ele falou isso olhando para ela, no mínimo, e ela ali tremendo. E então, a conversa se estendeu, e ele disse: filha, o quê? A tua fé te salvou. O que ela viu que não existia na vida dela? Como é que ela procedeu? Deus colocou no coração dela de que ela iria receber aquilo que ela passou a esperar. E a fé era uma prova evidente no coração dela, no seu íntimo, de que aquilo que ela não possuía já existia para ela. Então, existem coisas na eternidade que já estão preparadas para nós. Mas há coisas que Deus irá fazer em nossas vidas aqui na terra. E o processo é esse. Mas quando você pensa em fé, você tem que analisar uma coisa muito importante. Fé não é um sentimento que você cria. Fé não é positivismo. Fé não é você acreditar simplesmente no que eu estou lhe dizendo. A fé é você viver de acordo com o que o Espírito Santo está lhe dizendo. Se o Espírito de Deus está usando a minha vida para falar com você, não é o Walter, é o Espírito Santo. Então a palavra fé, ela não é uma coisa que se liga assim, uma crença propriamente. É uma atitude de fidelidade que exige obediência. Então essa mulher, ela foi obediente. Porque muitas pessoas foram obedientes e não foram curadas. Ou não é verdade? Pessoas foram obedientes e morreram. O texto está mostrando aqui. O que nós vimos até agora foram pessoas apagando incêndio, pessoas construindo arca, pessoas atravessando o mar, pessoas andando no meio do fogo, pessoas vencendo tudo, vencendo todos, vencendo nações, vencendo exércitos. Mas agora, o capítulo 11 parece que ele faz isso de propósito. Que é para você não ter essa ilusão de que se você tem fé, você pode tudo, você consegue tudo, você chega em qualquer lugar, e isso não é verdade. Quem prega dessa maneira, prega uma mentira. Me desculpe. Porque ele não é uma pessoa equilibrada. Então você está criando o quê? Um grupo de pessoas esquizofrênicas. Eles vão conversar com um ser que não é Deus. Eles vão ouvir uma voz que não é do Espírito Santo, que estará falando para eles uma coisa que não é verdade. E nós vamos ver já já. E no versículo 6, o que é que diz? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Isso não é uma verdade? Sim ou não? Então, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Mas uma pessoa chega para você e diz assim: mas eu vou na igreja, eu tenho fé. O fato de você ir a uma reunião não significa que você tem fé. Significa até que você tem medo. Algumas pessoas não deixam a igreja porque eles pensam assim: eu fui para a igreja, minha vida deu uma melhorada, e se eu abandonar agora pode piorar. Há pessoas que vêm na igreja como aqueles que vão na missa do galo. Eles não estão interessados em Deus. Eles estão interessados em si mesmos. Eles não prestam atenção em nada. Se você prestar a falar com eles 5 minutos depois, eles não sabem nada do que se falou. É aquele versículo que eu li para vocês no domingo sobre Jeremias. O meu povo cometeu dois pecados. Eles me abandonaram e construíram para si poços rachados. Muitas pessoas são assim. Eles não querem se aproximar de Deus. Eles não querem aprender nada. E mesmo assim, Deus fala com eles. Mas a palavra de Deus entra e 5 minutos depois não existe mais nada, porque tudo escapou pelas rachaduras. E Deus diz, isto é pecado. Então algumas pessoas dizem assim, ah, mas o camarada lá cometeu um erro, o camarada lá não sei o quê, a pessoa lá não sei o quê. Mas se você perguntar para essa pessoa, o que foi ensinado? Ele não sabe. Como é que você pode julgar o erro de um outro se você está cometendo um erro pior? Você está menosprezando o que Deus está lhe dando. Quando diz aqui, sem fé é impossível agradar a Deus, significa que se você não andar em fidelidade ao que Deus lhe fala, você não agrada a Deus e isso significa que Deus não se agrada de você. Ou não é? Então eu tenho que ser fiel ao quê? Hã? Algumas pessoas dizem assim, eu tenho que ser fiel a Deus. Isso é certo, mas é uma máscara. Porque algumas pessoas dizem assim, eu sou fiel a Deus, mas quando você começa a perguntar, quem é Deus? Ele não sabe explicar. O que Deus fala é o que Ele é. O que Jesus disse sobre a contaminação do homem? Não é o que entra para o interior do homem que o contamina, mas é o que ele fala, é o que vem do seu interior que o contamina. Significa que a pessoa, o modo como ela se expressa, você percebe no modo que ela se expressa, se é uma pessoa contaminada ou não. E se você percebe no modo que ela se expressa, isso pode ser palavras, podem ser atitudes. Como é que um cristão pode chegar para o outro e dizer assim, eu não consigo ser espiritual? É lógico, você não se converteu. Porque todo cristão verdadeiro, ele é espiritual. Porque isso é uma verdade da Bíblia. Se você não consegue ser uma pessoa espiritual, alguma coisa está errada. Basta você ler o livro de Romanos, capítulo 7, capítulo 8, e você vai perceber que você está falhando, você não é de Deus. Mas eu estou sempre na igreja, eu ajudo um grupo, ajudo aquilo. Você pode ajudar. Porque você nasceu assim, foi criado assim, o seu berço é assim, mas o reino de Deus ainda não entrou dentro de você. Essa é a verdade. E nós precisamos ser realistas para avaliar isso. Por isso que não basta ter uma religião. É necessário ter uma experiência cotidiana com Deus. Se eu deixar de meditar na Bíblia um dia sequer, eu vejo diferença na minha vida. É necessário que eu medite na palavra de Deus cada dia. Que eu busque verdades lá. Isso que nós estamos fazendo aqui todas as terças-feiras. Se eu não faço isso um dia sequer, como é que eu posso agradar a Deus? Imagine você estar casado e você não ouve a voz da sua mulher e ela não ouve a voz do marido. Passa-se um mês e ninguém ouve a voz de ninguém naquela casa. Muitas pessoas estão vivendo assim com Deus. Onde nós ouvimos a voz dele? Algumas pessoas estão esperando que alguém acenda uma fogueira para ele falar no meio do fogo? Não, ele fala por meio da palavra de Deus. Então nós temos que aprender a meditar. E eu estou me esforçando para tentar ensinar, pelo menos algumas pessoas, a meditar. Mas as pessoas se distraem por qualquer coisa, até mesmo com os seus pensamentos. Então vamos lá. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus maridos. Algumas gostariam que eles continuassem mortos, mas... Pela fé, algumas mulheres receberam de volta os mortos, que ressuscitaram. Você se lembra da viúva de Sarepta? Quando o profeta orou pelo filho dela? Não é? Então, existia algo na morte de Jesus tão tremendo que as pessoas acreditavam na ressurreição. E aconteceu a ressurreição no dia em que ele morreu. Mas não é a ressurreição que ele estava ensinando. Para você ver, a ressurreição que Jesus ensinou é algo muito mais glorioso. Porque essas pessoas aqui voltaram para a vida e terão que enfrentar a vida. Mas quando você morrer, quando eu morrer, não peça para Deus me ressuscitar. Porque chega. Eu prefiro ressuscitar naquela que vai receber um corpo glorificado para estar na presença de Deus eternamente. Mas o que leva essas mulheres a crerem que as pessoas poderiam ressuscitar? É a fidelidade. Quando eu penso em ressurreição, eu também posso pensar no quê? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando uma pessoa está morta na sepultura, não tem como crer. Reparou? Quando Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Muitas pessoas estão mortas, falidas, espiritualmente zero. Mas eles acreditam em Deus. Eles acreditam que o Espírito de Deus ainda age. Eles estão no meio do povo de Deus. E existem aqueles que não estão no meio do povo de Deus. Mas o Espírito de Deus vai lá buscar, vai falar com eles lá no meio da escuridão. E quando eles creem, eles abandonam aquele mundo caótico, aquele sistema de vida caótico, enterrado. E eles aparecem em casa e surpreendem a família, porque eles aparecem de um modo diferente. Você imagine uma pessoa saindo da sepultura e aparecendo em casa, cheio de terra, sem uma parte do rosto. Uma caveira falante. Eles apareceram perfeitos. A restauração de Deus em nossas vidas é um presente grandioso que nós não podemos menosprezar. A transformação que Deus fez na sua vida é algo que você não pode desprezar. Todo aquele que foi transformado pelo Senhor se transformou em uma nova criatura. As coisas velhas, o túmulo, a cova, o buraco ficaram para trás, porque tudo se fez novo. Então, qual foi a atitude dessas mulheres? Elas foram fiéis àquilo que Deus colocou em seus corações. E aconteceu. Então é isso que eu marcaria. Aquelas mulheres foram fiéis. Ao que Deus colocou em seus corações. E receberam eu poderia chamar um milagre? Posso. Ou não é? Posso. Agora, que verdade está por trás disto? Hein? Aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Essa é uma verdade. Aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Esta é a verdade. Todo aquele que crê em Cristo, ele viverá. E o que eu tenho que fazer? Qual deve ser a minha atitude? Crer, lógico. Ter fé. Eu devo ser fiel. Então, que eu seja fiel. Ao que Deus me fala. Vírgula. A fim de que eu receba o que Ele promete. Se você não age de acordo com o que Deus fala com você, como é que Deus vai fazer? Imagine você senta num automóvel. Vocês estão comigo ainda? Vocês sentam num automóvel. Automático. Você dá a partida e joga o câmbio no D. Adelante. E enfia o pé. Sem se preocupar, o que vai acontecer? Desastre. Nos Estados Unidos, eu morava numa cidade pequena, uma época. Vira e mexe, tinha uma senhora entrando numa farmácia, numa padaria. Os carros automáticos eram um pouco diferentes dos de hoje. Mas ela se atrapalhava com o pedal. Em vez de pisar no freio, pisava no acelerador. E os carros antes eram carros maiores. A cilindrada daquele motor, quando você pisava assim, que estava no neutro, ele fazia... balançava. Você imagina se você erra o pedal. Em vez de pisar no freio, você pisa no acelerador. Ele sai como uma lancha. Vira e mexe, ele estava entrando dentro de uma lanchonete. E a velhinha saía de lá dizendo assim, aconteceu alguma coisa? Enfim, vamos lá. Aí, o que é que diz? Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Veja, é aquilo que eu disse no domingo. Qual foi a atitude desses homens? Eles recusaram a liberdade por causa da vida eterna. Não é isso? Então é isso que você deve escrever. Eles recusaram uma falsa liberdade por causa da vida eterna. Deixe-me dar um exemplo. Vocês já leram a história de John Bunyan? Ele escreveu vários livros. Dentre os livros que ele escreveu, existe um livro muito famoso. Eu não sei se vocês já leram. Chama-se O Peregrino. Algumas pessoas não gostam deste livro, mas eu amo esse livro e todo cristão deveria ler esse livro. Porque é uma analogia onde a paciência conversa com a alegria, a tristeza com a paciência, dona perseverança. Então, ele conseguiu fazer com que esses sentimentos conversassem entre si e você aprende muito. Chama-se O Peregrino. Se vocês puderem comprar, não deve ser caro esse livro. Ele é muito bom. Existe o filme também. Ótimo. Tem aqui? Tem um genérico na internet. Isso. Então, no YouTube tem. É um filme que já entrou, acho que em domínio público quase, não é isso? Então já está na internet. Porque quando já está liberado assim, é porque não tem problema nenhum. Tem duas versões. Mas é importante que você pegue o Peregrino, a versão original. Porque a outra versão já está modificada. Se você puder ler esse livro, é fantástico. Chama-se O Peregrino. Você vai aprender muito, você vai se enxergar lá dentro. Esse homem, ele tinha mulher e uma filha de 12 anos cega, 12 ou 14 anos. E ele era um pregador, ele ensinava a palavra de Deus. E por causa disso ele foi colocado na cadeia, e numa cela estratégica. Porque na cela existia uma janela que lhe dava a visão para a praça, onde ele podia ver a sua esposa e a sua filha, vivendo de ajuda de pessoas que gostavam da família. Não é que ela ficava pedindo esmolas lá. Ela estava lá e as pessoas sempre combinavam de levar para ela as coisas lá. Então ela recebia ajuda. As pessoas praticavam com ela caridade, benevolência. E ele via aquilo e ele ficava triste. As autoridades então lhe disseram: John, você quer voltar para sua família? Quero. Nós te soltamos, vai, agora. Mas você tem que nos prometer que se você sair da cadeia, você nunca mais vai pregar o evangelho lá na praça. E então ele disse: se vocês me soltarem agora, amanhã eu estarei naquela praça falando de Deus. E deixaram ele lá. E nos anos que se passaram, ele escreveu esse livro, Peregrino. E vários outros dentro da cela. Ele é um homem de Deus. Ele não trocou uma liberdade vigiada, mundana, por causa da eternidade. Olhe para a nossa liberdade que temos aqui hoje. A liberdade que nós temos hoje é uma liberdade que nos destrói perante Deus. É uma liberdade baseada nos princípios de que vale tudo. É a mesma liberdade que o Estado Islâmico tenta inserir sobre a humanidade. O Estado Islâmico sabe que as outras nações não farão barbáries, então eles fazem. É o mesmo que os governos aqui na América Latina fazem com seu povo. Exemplo, Venezuela. Eles matam pessoas. Porque em nome, entre aspas, de uma classe, vale tudo. As pessoas de bem não fariam o que eles fazem, mas eles vão além dos limites. Por isso as pessoas estão escolhendo qualquer coisa. Quando surgiu o iluminismo, a filosofia que diz que eu não preciso de ninguém apitando no meu nariz, eu não preciso de líder, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Todos nós precisamos de líder. Senão Deus não estabeleceria assim. Quando uma pessoa diz, eu não preciso de ninguém, você imagine o que essa pessoa está pensando. Ela vai transgredir limites. Ela não pensará nos valores da ética, moral. Então eu colocaria como verdade a eternidade. Não deve ser trocada pela liberdade mundana. Você tem que lutar. Então, fica fácil agora ver a minha atitude. Que eu não troque a eternidade por vantagens pessoais. Que eu não troque a liberdade, a eternidade por vantagens pessoais. Porque a liberdade que foi proposta a estes homens, o que era? Era uma vantagem para eles. Ou não era? Raciocina comigo. Me ajude, gente. Sim ou não? Então vamos seguir. Vocês estão aguentando aí, não? Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados, jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros serrados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Agora nós temos que resolver esse quadro aí. O que que você está vendo aí? Fala para mim, o que que você está vendo aí?
Um monte de letra, pastor.
Hã? Não, não. O que você está lendo aí? O que você vê? Que tipo de pessoas você está vendo aí? Pessoas que sofreram. Mas sofreram por quê? Por causa de suas convicções? Então elas sofreram porque essas pessoas eram o quê? Fiéis. Elas viveram em fidelidade. Elas fizeram a vontade de Deus. Você se lembra do que Jesus disse nas bem-aventuranças? Nos versículos 10 ao 12? Leia lá. Deixa um dedo aí, leia lá. Mateus 5. Vamos lá. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. E aí Jesus continua. Felizes são vocês quando vos insultam, vos perseguem e dizem todo tipo de mal contra vós, contra vocês, por serem meus seguidores. Então, onde está a recompensa? Mas não é na terra. Eu digo para você uma coisa, preste atenção em mim. A maioria dos brasileiros na Igreja do Brasil não sabe o que é conversão. Eles pensam que conversão é frequentar uma igreja legal. Então nós vamos numa igreja onde tem dancinha, aí é a igreja dos jovens. Aí nós vamos numa igreja onde todo mundo está dormindo, é a igreja dos velhos. Hoje tem uma Bíblia já para a turma maluca, a igreja dos malucos, dos malucos. É uma Bíblia que está sendo lançada aí, que é uma loucura. Eles chamam Jesus de cara, Maria de mana. Então Jesus estava andando e viu uma mina lá no poço. E ele conversou com a mina, meu. Trocou umas ideias com a boneca. Então... Mas estou falando sério, não é, a boneca é coisa da minha terra, mas é alguma coisa assim. Então, você pode imaginar esse tipo de linguagem. Jesus nunca falava desse jeito. Ah, mas nós escrevemos uma Bíblia para a turma gostar de ler a Bíblia. Espera aí. Isso é palhaçada. Isso é pecado. Isso não cria temor, não cria respeito. Hã? Não pode, pode zombar, sim, não é? Então, vamos lá. O que nós estamos vendo aqui são pessoas sofredoras, mas tiveram fé, e eles sofreram pela vontade de Deus. Hoje cedo eu disse uma frase na nossa reunião às 7 horas da manhã aí, que eu disse uma coisa mais ou menos assim, acho que a Denise pode me ajudar. É melhor fazer a vontade de Deus do que estar livre de problemas. Certo? Foi isso que eu disse? Obedecer a Deus é mais importante do que estar livre do sofrimento. De vez em quando eu tenho umas tendências a pensador. Então veja só, o que, que é? Hã? Epifania. Então veja bem, esses homens sofreram, não é? Então, ó, por causa da fé, eles não tiveram medo de sofrer. É isso que você tem que escrever. Por causa da fé, eles não tiveram medo de sofrer. Qual é a verdade? Obedecer a Deus é mais importante do que estar livre de sofrimentos. Vocês escreveram tudo? Vocês estão muito devagar. Obedecer a Deus é mais importante do que estar livre de sofrimentos. Vai dizer isso nessas igrejas que o pastor sobe lá e fala assim, bom, irmãos, hoje Deus tem uma bênção para você, você é crente? Ah! Se amanhã aparecer um cara desse aqui, vocês vão fazer a mesma coisa. Eu não tenho a menor dúvida. Nós temos uma tendência para gostar do que é errado. Se uma pessoa vai para o islamismo, a primeira coisa que ele vai ser forçado é aprender árabe. Porque ele vai ser obrigado a ler o Alcorão na língua que eles dizem original. Sim, eles têm essas coisas. Quando você vai para a igreja, você fica pasmo ao ver que uma pessoa está na igreja há 30 anos e não leu a Bíblia ainda. Eu pergunto, como é que Deus pode estar contente com uma pessoa assim? Qual deve ser a minha atitude? Que eu, pela fé, obedeça a Deus. Vírgula. Ainda que me sobrevenham, está certo assim? Sofrimentos. Nós já estamos criando o plano de ação, está vendo? Então chegamos no versículo 39. Eu poderia pegar muito mais coisas aqui, mas está bom. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. E agora? O que você entende isso? Como é que uma pessoa pode ser aprovada por Deus e não receber o que ele havia prometido? Vamos resolver esse problema antes de tudo. O que é que Deus havia prometido? Não. A eternidade eles acreditavam e receberam. Ainda que eles estavam no Velho Testamento, era assim, ó. Quando uma pessoa morria no Velho Testamento, ele não ia para o céu. Eles iam para um lugar inferior, que era chamado inferno. A palavra inferno não significa só um lugar de sofrimento. Significa lugares inferiores. Nesses lugares inferiores, nós temos dois, que é dividido por um abismo. Nós temos então, de um lado, onde ficavam as pessoas que amaram a Deus e foram obedientes a ele, que era chamado de Seol ou Seio de Abraão. E então havia um abismo, de modo que um podia até enxergar lá. Mas era um abismo, não dava para passar de um lado para o outro. Do outro lado, era chamado de Hades, com H, Hades. Isso foi ensinado por Jesus em Lucas, capítulo, se não me falha a memória, 15. É isso? Quando ele fala da parábola do rico e o Lázaro. Vê aí, Paulo. Vê aí alguém aí. É lá mesmo? Se não for, me desculpe. Lucas 15, 16. 19 ao... Do 19 ao 31. Lucas 16, 19 ao 31. Correto? Então Jesus, ele fala o quê? O rico diga, Senhor, dá uma aliviada aqui e pede, por favor, pede para um profeta aí avisar meus filhos para que não caiam aqui. Ou não é? Dá um jeitinho. Esse rico era um desses daí do Petrolão. Pensa que pode comprar todo mundo. Então, veja só. O inferno é uma realidade, meu. Jesus estava dizendo: você não deve temer quem pode ferir seu corpo, matar você. Mas você deve ter muito respeito e muito medo daquele que pode, além de ferir, matar você, enviar sua alma para o inferno. Algumas pessoas pensam que o inferno é um lugar temporário. Mas não é. É um lugar eterno. Caiu ali, não sai mais. Eu vejo que muitas pessoas estão brincando, achando que isso aí é um conto de... é uma lorota. Mas Jesus ensinou que isto é verdadeiro. Há irmãos que nós vemos sempre aqui que não estarão no céu. Porque eles não estão levando a sério as coisas de Deus. Existem famílias que chegarão no céu sem seus filhos, sem seus pais, sem o pai ou a mãe ou um dos filhos. Mas não pensa que lá no céu o pai vai dizer assim: ai, cadê meu filho? Não veio. Não vai ter choro. Porque a compreensão da justiça de Deus será tão grande que o coração estará plenamente confortado. Por isso que o Espírito de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando Jesus morreu, o que ele fez? Aqui está a terra. Ele veio e pregou aos espíritos que estavam onde? Na prisão. Pessoas que esperavam por ele, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, Davi, Isaías, Jeremias. Você imagine Jesus aparecendo para Sadraque, Sadraque, Mesaque e Abdinego: lembram-se de mim, fui eu que andei com vocês na fornalha de Nabucodonosor. Hoje eu vou tirar vocês daqui, vocês vão viver comigo lá na eternidade. Daniel, você se lembra de mim? Fui eu que fechei a boca dos leões e eles não puderam te morder. Hoje eu vou tirar você daqui e você vai viver comigo lá na eternidade. Josué, você se lembra de mim quando eu falei com você como derrubar as muralhas de Jericó? Hoje eu vim te buscar. Incrível isso. Eles não viram Jesus na vida, mas ele se apresentou lá depois da morte. E ele pegou esse lugar e acabou o céu e ele levou para a eternidade. Por isso que Paulo diz, há um erro na igreja. Quando você morre, algumas igrejas dizem, você fica num estado de dormência. Já ouviram isso? Isso é outro erro. O apóstolo Paulo ensinou, ausente do corpo, presente com o Senhor. Não tem nada de dormir, não. Irmão, não dorme. Não dorme, não. O Natan está acordado hoje. Então, outro dia o Natan dormiu ali, que você viu que despencou? Caiu até o suspensório, caiu tudo ali. Então, até a dentadura foi para o chão. Aí, veja só. Quando você vai para a eternidade, você não vai com um corpo transformado ainda. É a sua alma. Algumas pessoas falam assim, mas então eu não quero ser cremado. Eu gostaria. Porque se eu tiver alguma doença daquelas que parece que está morto, mas não está, já era. Não dá nem tempo. Já foi. Hã? Isso. Então, teve uma época, há muito tempo atrás, um artista, Sérgio Cardoso, lembraram que ele tinha essa doença. Quando exumaram, tiraram o caixão, ele estava todo arranhado. Ele ficou desesperado. Me tira daqui! E aí? Já era? Algumas pessoas dizem assim, ah, mas eu não posso ser cremado. O que que tem a ver essa miséria desse corpo que está envelhecendo? Não tem nada a ver. Olha para você. Veja como você está envelhecendo. Onde você, moça, rapaz, olha no espelho. Você fala assim. Quando você ficar mais velho, você vai fazer assim, ó. Hoje você põe o peito para fora, amanhã, barriga para dentro. Então, né? Hoje você faz assim as mulheres. Lá para frente... vai se encher de tanto elástico. É. Tem umas mulheres que quando se abraça assim, você não sabe se aquilo é o corpo dela ou é um tronco de árvore. É cinta, é não sei o quê. Enfim. Parece que ela vestiu um tronco de árvore, né? Bom. Algumas têm problema de coluna, vai fazer o quê? Mas, hã? A maioria não. Então, que querem ficar elegante. Porque se sortar a bexiga... Eu ia falar mais algumas coisas, mas não vou não. Então, chega, né, Lu? Encerra o assunto. Então, veja só. Eles não viram Jesus, mas creram. Eu pergunto a você, você já viu Jesus? Não? Viram ou não viram? Lógico que não. Então, veja só. Se um dia você, por acaso você vê Jesus, você, nós não vamos te ver mais. Então, veja só. Então, veja bem. No Velho Testamento, eles... criam que Jesus viria. No Novo Testamento, nós cremos que Jesus já veio. No entanto, tanto o Velho como o Novo creem que ele voltará. E ele vai voltar. No entanto, existe uma diferença aí. O povo judeu não aprendeu que Jesus vai voltar primeiro para as pessoas do novo. as pessoas que creram em Cristo. Então Jesus, quando voltar, nem todo olho o verá. Porque todos aqueles que creram nele, que estão na sepultura, estes receberão um corpo glorificado, que não tem nada a ver com esse. Eu não sei como que é, mas é um corpo que atravessa a parede, come. Imagine, você come umas jaca aí, atravessa a parede e os caroços ficam. Você aparece aqui, aí a dona da casa fala assim, está sujando. Então, veja só. Só bobagem. Né? Então, veja só. A volta de Jesus, então, primeiro ele vem nos céus. Haverá, então, o quê? O arrebatamento. Então virão 7 anos de grande sofrimento na terra. E então ele voltará de novo. Só que aí ele vai tocar o solo. Bem lá naquele lugar que nós estávamos, no Monte das Oliveiras. Ele vai descer ali. De frente para Jerusalém. E aquela montanha que nós estávamos pisando, ela vai rachar. De cima e embaixo, de lado a lado, haverá um toque poderosíssimo. Fantástico. Você crê nisso? Então, aqui o versículo 39 diz que eles buscaram a aprovação de Deus por meio de uma vida de fé, não é isso? Correto? Então, é isso que você escreve como atitude. Eles buscaram uma vida de aprovação divina por meio da fé ou fidelidade. Qual é a verdade? Simples. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando ou não? Você consegue entender? Mas repare nessa frase. Eles não receberam o que Deus havia prometido. Então, eles viveram pela fé naquele que haveria de vir. Esse naquele é letra maiúscula. Eles viveram pela fé naquele. Assim, você põe assim, ó. Depois de naquele, sabe, entre parênteses, sabe, e escreve no meio, Jesus, e fecha, hein? Naquele, Jesus, que Deus havia prometido, ou que viria. Qual é a verdade? Espera aí. Qual é a verdade? Não, é outra frase. Faltou o plano de ação? E vocês não fizeram por quê? Qual era aquele lá? Ora, que eu procure agradar a Deus vivendo uma vida que eu procure agradar a Deus, vírgula, sendo fiel a Ele. Pronto. Eu mando a conta. Então, vocês não aprendem mais aqui assim? Sim ou não? Então, vejamos lá. Mas não receberam o que ele havia prometido. Qual foi a frase que eu dei? Eles viveram pela fé naquele que Deus havia prometido. Mas eles viram Jesus? Não. Vocês viram Jesus? Não. Mas como é que nós devemos viver? O que Deus quer? O Filho de Deus deve viver pela fé em Cristo. O que é viver pela fé em Cristo? É acreditar nele? Hã? O que é viver em Cristo? Viver em Cristo significa o quê? Não é ser católico, evangélico, protestante. Isso tudo é balela. Não vale nada. Isso só serve para ajudar as pessoas a dizer, ó, aquele é esse, aquele é outro. Viver em Cristo significa viver pelos mesmos objetivos, propósitos que ele viveu. Se não existe isso no nosso coração, nós estamos em aperto. Então, qual deve ser o meu plano de ação? O que que eu tenho que fazer com essa verdade? Pense na verdade. Qual é a verdade, meu irmão? Então, que eu viva pela fé em Cristo, vírgula. Porque que eu viva pela fé em Cristo não é uma sentença. Em vez de meter um ponto final, vou meter uma vírgula, porque eu vou falar mais coisa. Ou seja, vírgula de novo. Pelos princípios, vírgula. Valores e propósitos que ele, esse ele maiúsculo, viveu. É chato frequentar uma igreja assim. Parece que o cara não dá moleza, ele só fica pegando no pé. Mas acontece, sabe por que que a verdade pega no pé da gente? Porque nós vivemos em um estado de desobediência. Se nós não tivéssemos problemas com os pecados, nós aprenderíamos a verdade. Nossa, mas o mundo é coisa tão simples. Mas a verdade se torna complexa por causa dos nossos interesses pessoais. Nós não queremos aceitar a verdade de Deus. Então diz, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. O que é isso? Que plano é esse que Deus preparou para nós? É a vida de Cristo. Correto? Tá? Então, aqui é alguém que está fazendo isso? Quem é que está agindo aqui, meu irmão? É Deus. É uma ação de Deus, não é? Se é uma ação de Deus, agora ele não está mostrando uma ação humana. O que, que ele está fazendo? Ensinando. Ele está mostrando o quê? O pensamento de Deus. Então existe uma verdade aqui. O plano melhor de Deus é para aqueles que estão em Cristo. Vírgula. Pois, através dele, desculpe, pois é, através dele, escreveram que as coisas do Velho Testamento são aperfeiçoadas. Pessoas são aperfeiçoadas, coisas são aperfeiçoadas em Cristo. Então, ação que eu jamais me afaste. Do plano de Deus. Que eu jamais me afaste do plano de Deus. Vírgula. Que a mim foi oferecido em Cristo. Tá certo assim? Tô aprendendo, hein? Com a Luciana. Terminamos. Então, só para repetir para terminar, pode ser? Pode? Então, eu vou pedir para o Paulo, para ele falar só os planos de ação, ações, PA. Então, Paulo.
Que eu seja fiel ao que Deus me fala, a fim de que eu receba o que ele prometeu.
Esse é o primeiro.
Sim.
Que eu seja fiel. Segundo.
Que eu não troque a eternidade por vantagens pessoais.
Eu poderia entrar em questão. Quais são, o que são vantagens pessoais? Como nós trocamos? Quando nós trocamos?
Que eu, pela fé, obedeça a Deus, ainda que me sobrevenham sofrimentos.
Que eu, pela fé,
obedeça a Deus, ainda que me sobrevenham sofrimentos.
Que eu obedeça a Deus, ainda que me sobrevenham o quê? Sofrimentos. Às vezes Deus nos pede coisas, não é? O sofrimento nem sempre... é o rei. Às vezes é o estudo. Imagine, uma pessoa é chamada para ser um pregador. Mas ele tem a ideia que basta abrir a Bíblia e então tudo acontece. Não é verdade. Eu tenho quase 40 anos de carreira. Nunca deixei de estudar, meu amigo. Eu estou abrindo a Bíblia com vocês aqui hoje e fazendo um exercício com vocês e confiando no Espírito Santo, mas em cima da bagagem que ele já me deu.
Que eu, procure agradar a Deus sendo fiel a Ele.
Que eu procure agradar a Deus sendo fiel a Ele. Que mais, Paulo?
Que eu viva pela fé em Cristo, ou seja, pelos princípios, valores e propósitos que Ele viveu.
Isso é viver em Cristo. Se uma pessoa vive assim, ele vai viver de modo abençoado. Ele vai aprender tudo o que Deus quer. E por fim,
que eu jamais me afaste do plano de Deus que a mim foi oferecido em Cristo.
Então, que eu não me afaste dos propósitos, princípios e valores, verdades, etc., que Cristo viveu. Assim como Deus deu a Cristo uma vida, uma missão, um propósito de vida, é esse propósito de vida que eu devo buscar na minha vida. Espero que tenha sido uma bênção para o seu coração, principalmente, em nome de Jesus.